CBN Amazônia, na Conferência do Clima.
Eu não estou escutando ele. 9:13 agora. Bruno, só um pouquinho que eu já entrego para você. E aí a gente está começando agora o nosso CBN Audiência Pública. Vou dar bom dia já para o Bruno. Ele já estava aqui comentando algo, mas eu não consegui ouvir, porque a gente fecha o áudio da live para a gente conseguir falar com os nossos ouvintes da 98.1 FM. E aí a gente vai começar então, já dando esse bom dia. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação participar do programa. Agradeço pelo convite. E realmente é um tema aí super importante, né, que merece a atenção de todos, né, merece uma discussão a respeito disso, e estamos aí à disposição aí para contribuir nesse assunto, né, no que for necessário.
Ótimo, muito bom contar com a sua parceria, com a sua contribuição. O que que você vinha falando antes que eu não consegui te ouvir? Alguma correção, alguma coisa?
Não, eu só estava já... Eu achei que era o momento já de eu começar e eu já estava dando um bom dia a todos.
Ah, então tá certo, não consegui, eu fiquei preocupado. Será que eu falei o nome errado, alguma coisa? Mas tudo certo então. Obrigada, Bruno. E a gente já pode começar, né, falando dessa importância do mercado de carbono. Vamos começar explicando o que de fato é esse mercado de carbono, o que que ele traz de proposta para a Amazônia, né, principalmente... Por favor.
Bacana, Lilian. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou Bruno Mata, sou engenheiro ambiental, sou diretor técnico da BR Carbon. A BR Carbon é uma climate tech e a gente atua no fomento, na promoção de atividades de conservação e de restauração. Para isso, a gente utiliza como recursos financeiros o fluxo de créditos de carbono, né, advindo do mercado, né, de carbono, para conseguir fomentar ambas as atividades. Realmente, né, o tema de carbono hoje está cada vez crescendo mais, né, a gente percebe que é uma demanda, né, que ela transcendeu assim, a agenda ambiental, algo que é muito positivo, porque isso permite a gente internalizar como sociedade, né, essa importante discussão que afeta o cotidiano e a vida de todos nós, né? Então, quando a gente pensa em mercado de carbono, são ações, né, importantes para serem feitas em diferentes setores, né? No caso, por exemplo, no Brasil, né, já falando mais especificamente nossa realidade, o principal emissor hoje, né, no Brasil, de gases de efeito estufa, são as mudanças do uso da terra. Quando eu digo mudanças do uso da terra, são atividades que convertem principalmente floresta para um uso não florestal. Ou seja, você tem todo um estoque de carbono armazenado, estocado nas árvores, em pé, basicamente, entre outros reservatórios, e que a partir do momento que você ocorre a conversão, né, desse uso, né, inicial, que era a floresta, para outros usos, você tem toda a emissão, né, desse carbono que ele está ali estocado. E esse carbono, ele vai para algum lugar, ele não se perde, assim, ele simplesmente ele vai se acumulando na atmosfera. Então, todo esse carbono que a gente vê advindo de um desmatamento ou de uma queimada, ele vai estar acumulando na atmosfera. E isso vai estar contribuindo no quê? Falando assim, bem simplificadamente, num aumento desses gases do efeito estufa. E isso vai causar o quê? O agravamento do efeito estufa. A gente tem basicamente o efeito estufa, é um efeito natural. No entanto, a ação do homem, a interferência humana, acaba acarretando numa maior, né, emissão de gases de efeito estufa. Então, se a gente pensar num cobertor, né? A gente tem um cobertor que ele esquenta o planeta Terra e ele é importante para a vida no planeta Terra. Quando a gente aumenta a grossura desse cobertor, a gente vai estar esquentando naturalmente o planeta Terra. Então, quando a gente pensa em atividades para a gente tanto mitigar ou reduzir ou se adaptar a esse aquecimento, né, do planeta Terra, a gente tem a conservação das florestas como uma das principais atividades. E quando eu falo conservação das florestas, isso se aplica para todas as unidades territoriais existentes nas florestas, né? Tanto em áreas privadas como áreas públicas, né, que são o caso das terras indígenas, entre outras áreas protegidas, né? Quando a gente fala em áreas protegidas, a gente tem tanto as terras indígenas como outras unidades de conservação, tanto de proteção integral, de uso sustentável. Então, são importantes áreas em que elas devem ter o seu objetivo de que elas foram criadas cada vez reforçado mais, de modo com que você garanta, né, a permanência desse carbono que está ali estocado. Então, o que, que é o crédito de carbono, né? O crédito de carbono basicamente é um instrumento econômico para você favorecer e promover essa conservação, no caso. Esse instrumento econômico, é como você mencionou, ele ainda no Brasil está em processo de regulamentação. Ele existe já, alguns cases de sucesso, existem algumas iniciativas pilotos já em execução e implementação. No entanto, elas não estão em termos de mercado oficial, mercado regulatório. Elas existem todas em âmbitos de mercado voluntário. O que, que seria esse mercado voluntário? Seriam iniciativas de empresas que hoje buscam reduzir ou compensar a emissão dos gases de efeito estufa deles através da aquisição de créditos de carbono. Então, a gente já tem alguns exemplos, já tem alguns projetos de sucesso que efetivamente conseguiram reduzir esse desmatamento e, consequentemente, as emissões de gases de estufa em função do uso do crédito de carbono. Basicamente, ele vem para compensar um custo de oportunidade ou para promover atividades alternativas, né? Comparadas àquela num cenário de linha de base, comparadas àquelas num cenário em que, eventualmente, se não houvesse a conservação, aquela área florestal seria desmatada. Então, ele é um instrumento econômico, ele serve como um incentivo de conservação. Ele vem advindo do mercado, né? O mercado já cada vez mais em busca. Hoje em dia, a gente tem acompanhado muito a agenda de ESG, né, que está muito em voga, né, que faz a questão da sustentabilidade em nível empresarial. As empresas estão cada vez mais buscando, né, o mínimo impacto, o impacto cada vez menor, né, das suas ações, né, perante questão toda ambiental. E o clima acaba sendo esse principal aspecto hoje, né, está sendo mais discutido. Então, é cada vez mais importante a gente também pensar no como o poder público pode contribuir nisso, né? Então, quando a gente fala, de novo, em regulamentação, seria basicamente o poder público, né, criar normativas, diretrizes, né, critérios, de modo que a gente consiga organizar esse processo como um todo, né? Então, assim, é super positivo, né, a regulamentação. Isso vai dar regras claras, né, de como que os projetos devem atuar, como que os projetos devem agir, quais vão ser as áreas prioritárias para ação. Então, é super importante esse avanço. A gente tem acompanhado algumas discussões aí, tanto em nível nacional como estadual. Eu acho que é bom frisar também que o Acre, né, é um dos estados mais avançados hoje em termos de política estadual, né, de mudança do clima. Tem uma legislação estadual própria e ele, inclusive, hoje já efetua, né, inúmeras ações dentro do seu programa, né, que é o programa que se chama ZISA, né? Então, esse programa, ele basicamente incentiva os povos da floresta, né, em busca da conservação, trazem esses incentivos econômicos já de uma maneira ordenada. Então, o estado do Acre pode considerar como um dos pioneiros, né, processo de regulamentação das atividades, e vejo como excelentes olhos, né, a inclusão dessas outras áreas protegidas, né, como as indígenas nesse processo.
Perfeito. Depois dessa explicação super importante, vamos fazer um intervalinho e aí a gente segue com esse papo já já.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública. Hoje falamos sobre a regulamentação do mercado de carbono, a importância disso para a Amazônia, para os povos indígenas, para o mundo, né? Porque estamos nesse enfervescer das discussões em torno das mudanças climáticas, o que é uma discussão importante para todo o planeta. Então, vamos aqui continuar com esse papo. Agora, integramos a nossa live a Camila, que esteve ontem conosco, hoje está aqui também para contribuir um pouquinho. Camila, bom dia para você.
Bom dia. Estava passando aqui só para assistir o Bruno falar com a Francisca Arara, né? Mas o país chamou aqui para o convite. A Francisca Arara, eu acredito que ela está em Glasgow ainda, né? Então é possível que ela tenha tido algum problema de conexão.
Verdade.
Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Obrigada por topar esse papo assim, Camila. Muito obrigada mesmo. A gente sabe que você entende muito sobre esse assunto, então, por que não, né, contar com a sua contribuição aqui com a gente? Você conseguiu ouvir tudo que Bruno falou nesse primeiro bloco?
Consegui, eu estava atenta. Consegui. E aí dá para a gente falar um pouco mais, explorar um pouco mais do que o Bruno trouxe, né, sobre o CISA, que é o Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais. Eu lembro que ontem eu cheguei a mencionar isso, né?
Sim.
Eugênio destaca que na COP26 a gente tem visto um protagonismo muito grande dos governos subnacionais brasileiros, né, em tomar a frente disso, em ter iniciativas em vários estados da Amazônia, inclusive com essa força-tarefa que é o grupo aí, o GCF. E aí ontem ainda eu menciono que o Brasil tem muito disso, desde essa iniciativa que o Acre teve, né? O Acre, ele foi pioneiro nisso, o governo subnacional estabelecendo padrões de salvaguardas socioambientais, criando um sistema de incentivos a serviços ambientais, através de uma lei que foi estabelecida em outubro de 2010, né? E quando a gente traz esse recorte mais para os indígenas, né, para esse segmento da sociedade, o que a gente tem é de fato um enfoque desde o início dessas discussões, né? Ainda em 2010, entre 2010 e 2011, o grupo de trabalho indígena, para discutir as peculiaridades desse grupo, de como ele precisa ser atendido, como ele precisa ser integralizado, né, nesse sistema, ele foi o primeiro a ser criado, né? Então, a primeira instância de governança dentro do sistema já instaurada, antes mesmo de que a gente caminhasse com as discussões para compor a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento do CISA, que, por sinal, também desenvolveu o papel de Comitê Local de Padrões e Salvaguardas. E aí, eu sei que às vezes a gente fica falando aqui, né, Bruno, alguns termos técnicos, salvaguardas, próprio mercado de carbono como um todo, e às vezes a gente não explica. Então, para que quem está nos ouvindo aí na rádio, nos assistindo aqui. As salvaguardas, eles são critérios macro, né, que precisam ser observados antes da instalação de qualquer programa ou projeto, né, com essa temática de serviços ambientais, de valorização de serviços ecossistêmicos, ou mesmo para fins de mercado de crédito de carbono no estado do Acre, tá? Então, as salvaguardas, elas precisam o quê? Garantir, principalmente, direitos e deveres de povos e comunidades tradicionais e também direitos e deveres com os quais esses programas, projetos e ações precisarão lidar no âmbito do desenvolvimento, seja de ações produtivas, sejam de ações que impactem de alguma forma o meio ambiente. Tá? E por isso, salvaguardas sociais e ambientais. Tá? Então, a gente garantia direitos, deveres, cuidados, enfim, os critérios mínimos para o estabelecimento e para o desenvolvimento de ações. Tá? E como eu falei, o grupo indígena, ele teve muito esse protagonismo desde o início, caminhou com a gente, com a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento do CISA, como um grupo de trabalho. E mais tarde, em 2018, esse grupo de trabalho se transformou numa Câmara Técnica. E além de se transformar numa Câmara Técnica, ele passa a compor como membro da própria comissão. qual que é o entendimento? Na mesa em que se discute quais são os caminhos que o Acre vai trilhar, quais são os caminhos que esse sistema vai executar para a nível de estado, nós precisávamos ter na mesa de discussão o representante dos indígenas, não só um grupo. Ah, mas por que ter um membro na mesa, né, nessa comissão? A comissão antes era composta por 8 membros, agora ela tem 10 membros, justamente para que a gente conseguisse agregar, né, um representante indígena. E por que então manter o grupo, Camila? Porque a gente entende que são muitos povos com diferentes costumes, com uma riqueza cultural sem igual, né, com muitos conhecimentos tradicionais a serem repassados, a serem transferidos, a serem divulgados, difundidos, né? E que por mais que você tenha na mesa de discussão, na mesa de tomada de decisão, de deliberação, um representante, você ainda não consegue traduzir essas peculiaridades, essas necessidades de cada povo, de cada terra indígena do estado do Acre. Então aí a gente tinha essa representação nessa mesa e também como um grupo para ter uma discussão ampliada, para até mesmo atender o andar de salvaguarda, né, do sistema, que é considerar essas necessidades de todos os segmentos, né? Eu tenho destacado o indígena porque é um tema central aqui dessa live, mas a ideia do sistema foi de fato conseguir atender principalmente povos e comunidades tradicionais, além dos povos e comunidades indígenas do estado do Acre. Então assim, ainda falando a nível de CISA, quando se inicia em 2013 o programa Head for Early Movers, que é um Head para pioneiros, né, para iniciativas pioneiras, financiado pelo Banco Alemão, KfW.
Segura aí um pouquinho que a gente vai acompanhar o repórter CBN, aí o pessoal da 98.1 FM não perde.
Audiência Pública Especial.
Estamos de volta com o nosso CBN Audiência Pública, ao vivo, também na 98.1 FM. Também por quê, Lilian? Porque estamos ao vivo no Instagram, arroba cbn.riobranco. Isso além do site, do aplicativo. Se você ainda não baixou, inclusive, faça isso. Temos o nosso aplicativo CBN Amazônia e aí você vai lá e seleciona a programação de Rio Branco para acompanhar a qualquer hora do seu dia. Demanda livre e com notícia, com informação 24 horas. Essa uma horinha é aqui nossa, do nosso CBN Audiência Pública. Então vamos juntos até às 10, falando mais uma vez sobre as discussões na COP26. Voltamos hoje o nosso assunto para a regulamentação do mercado de carbono, como isso pode trazer benefícios para os povos indígenas, para os diversos setores, para a nossa Amazônia como um todo, a gente pode colocar assim. Estou com a Camila Monteiro, que é mestranda em mudanças climáticas. Lembrei o sobrenome, viu, Camila? Olha aí, ó. Tô boa de memória. Também com o Bruno Mata, que é engenheiro ambiental. Estamos juntos falando sobre essa regulamentação do mercado. Esclarecemos já o que de fato significa esse mercado de carbono, né? Há algum tempo atrás a gente via algo como muito longe, né? Nada palpável. Agora não, estamos aqui já discutindo e falando da importância disso, já da regulamentação disso, como o Acre foi pioneiro nisso, que o Bruno bem colocou. E aí a gente pode colocar agora, por exemplo, como o que o Acre já vem fazendo pode servir de exemplo para o restante do mundo, talvez? Seria muito pretensiosa da minha parte falar isso, ou não? Bruno?
Não, legal, Lilian. É bacana, eu considero que sim, em termos assim, de pan-Amazônia, né? Quando eu falo pan-Amazônia, seria a Amazônia que abrange toda a América do Sul, né? Realmente o Acre é um pioneiro, né? Ele serve como exemplo, né, para outros estados subnacionais, né? Ele tem sido utilizado assim já como esse modelo aí para outras iniciativas. Hoje, no Brasil, o Acre desponta como a principal iniciativa para conservação florestal. apesar do CISA, né, ele ser um programa com diferentes serviços ambientais, o carbono foi o principal serviço ambiental que a gente avançou, né, em que existem metodologias, existem padrões e um aspecto jurídico, um arcabouço legal, né, que garante com que realmente incentivos econômicos sejam direcionados para os povos da floresta, né, que são realmente que fazem a diferença no processo de conservação. Esses povos da floresta são efetivamente os guardiões dessa floresta. Então, todo esse processo, toda essa experiência, né, que o Atri acumulou ao longo dos anos, né, realmente é um diferencial, essa experiência, esse pioneirismo, né, ele tem dois lados, né, sempre, tanto de você aprender com o próprio erro, né, isso faz parte, né, a gente fala assim, quem abre a picada sempre tem mais dificuldade, né, os outros que vão atrás de uma picada já aberta, eles andam com muito mais tranquilidade numa floresta, mas isso serviu para quê? Para hoje o Acre ser esse protagonista, né? É o que a Camila comentou no outro bloco. Já houve diferentes iniciativas em nível mundial em que, em algumas situações, as iniciativas dialogam diretamente com o governo estadual do Acre. Muito recurso oriundo do exterior, de diferentes fundos, de diferentes países, já vão direcionados para os próprios sistemas do Acre. Então, quando a gente vê esse protagonismo, né, esse pioneirismo, ele reverteu em bons resultados, né? Então, a gente pode considerar aí os resultados de CISA como realmente aí bem significativos, né? E quando a gente pensa, né, em trabalhar com ar, em termos de proteção florestal, é aquilo que eu comentei agora. Os guardiões da floresta, eles têm esse papel importante. Então, como incentivar eles, né, economicamente, né, para evitar esse desmatamento? O como evitar com que práticas não sustentáveis elas possam ser alteradas, mudadas? O como você pode estar dando alternativas, né, para uso e ocupação correta de um território? O como é que você pode estar incentivando esses guardiões da floresta para efetivamente garantir essa proteção da floresta? E, consequentemente, uma redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, é um desafio.
Né? No bloco anterior, inclusive, interrompi. E acho que é um bom exemplo de tudo isso que o Bruno já vem colocando, né, Camila?
O CISA, na verdade, o CISA, ele vem já dentro dessa política, dessa discussão de RED, né, de RED Plus. Pegando um pouquinho o que o Bruno trouxe nos intervalos. Bruno, eu esqueci de te contar que os intervalos são uma pegadinha, viu? A gente conversa, a gente fala de um monte de coisa, e aí a Lilian volta e faz a gente repetir tudo.
Só às vezes.
Porque eu percebi, quem tá aqui no Instagram, Camila, eu não sabia.
Viu, né? Na primeira, ela
tudo
me pegou.
É muito importante, a gente tem que repetir para todo mundo ouvir, gente.
É verdade, Lilian, é verdade. Mas então, no intervalo, tem algumas coisas, alguns pontos que o Bruno destacou me chamaram muita atenção, né? Um ponto é essa questão da eficiência energética. Eu tenho visto que é um tema que tem sido muito debatido no âmbito da COP26, principalmente atrelado aí ao Nome Amazônico. Você coloca para pesquisar as temáticas e o que a gente tem já de lives ou de debates no âmbito da COP26, você vai ver em vários momentos textos, comentários ou mesmo debates ou a palavra Amazônia ligada à eficiência energética, né? A como promover eficiência energética na Amazônia, por exemplo. Mas é claro, isso também é para um contexto geral, para um contexto de Brasil, para um contexto de mundo. Duas outras coisas que o Bruno também pontuou muito bem. A questão dos programas, né? Quando a gente olha para o CISA, eu costumava chamar o CISA de o grande guarda-chuva. Por quê? Porque o CISA, ele é o sistema ele vai ter várias caixinhas. Uhum. A primeira caixinha aberta é a caixinha do Programa de Incentivos a Serviços Ambientais Carbono. Por quê? Porque o carbono foi o que passou a ser monetizado. O carbono tem um valor de mercado. o carbono hoje tem mercado, né? Então foi a primeira coisa que começou a se estabelecer ali um mercado. Claro que isso, a partir dessas discussões, desde 92, acho que a Rio Mais 20 também trouxe muito forte isso, né? Retomou essas discussões e a partir dali isso foi só se fortalecendo cada vez mais. É claro que agora, nos últimos 2-3 anos, a gente teve um boom no mercado de crédito de carbono. Por quê? Porque a gente teve um aumento do interesse do setor privado, como eu já mencionei ontem, mas, sobretudo, dessa movimentação do mercado voluntário de créditos de carbono, o que incide diretamente no mercado, na valorização do carbono florestal, que é o que a gente tem em abundância, né? Uhum. Mas assim, esse foi o primeiro programa a funcionar por conta disso, porque tem uma discussão mundial, porque existe um mercado já estabelecido, vamos dizer assim, né? Mas o CIS ainda conta com mais um programa já pronto, que é o programa da sociobiodiversidade, né? Entendendo que a gente precisa fazer uma valoração, agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade. A gente precisa agregar valor ao que é cultural. E cultura, a gente tem discutido, inclusive na live que nós fizemos, né, Lilian, com o Centro de Empreendedores da Amazônia, com o Rafael Medeiros, com o Instituto Alok, representado pelo Devan Pascar. A gente discutiu muito isso. A cultura, ela é algo transversal. E isso precisa estar impresso nos produtos. A gente fala muito em bioeconomia, tem sido um tema muito debatido, né? Mas a bioeconomia, ela está dentro disso também, do que é a sociobiodiversidade, o que são esses produtos, esses serviços da sociobiodiversidade, né? E a sociobiodiversidade, ela agrega justamente o que a gente comentou, a cultura, os traços culturais, os traços que é tradicional, do que fazemos tradicionalmente. Então, existe esse programa, tem vários outros, né? A gente tem a previsão de um programa dentro do CISA para valoração da beleza cênica, de um programa mais voltado para as águas, né? A gente tem de entrega de serviços ambientais, enfim. Temos várias caixinhas, muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser criada. Essa nova economia, ela está baseada justamente no que é novo, no que precisa dessa agregação de valor, tendo em vista toda essa discussão mundial, né? Mas ainda são passos largos que ainda precisarão ser dados daqui para frente. E um outro ponto que o Bruno também trouxe, principalmente agora nessa última fala dele, é o como que esses recursos estão chegando, agora que a gente falou de programas e de mercado, como que esses recursos estão chegando nessa ponta, que seja de povos e comunidades tradicionais, seja de povos e comunidades indígenas. E aqui no Acre, no âmbito do CISA, que é o que eu acompanho aí desde 2010, de quando eu era estagiária, viu? Eu ainda sou nova, falando desde 2010, né? Já tem 11 anos. Mas o que, que a gente tem? A gente tem uma distribuição de recursos. Então, em 2013, chega um recurso ali do Banco Alemão, TFW, né, relativo a esses créditos de carbono gerados com uma série histórica de 10 anos de valorização de ativos ambientais. E esse recurso, para ser distribuído, ele precisa ser pensado de forma equitativa, não de forma igualitária, de forma equitativa, ou seja, de acordo com a necessidade de cada grupo ou cada segmento. Então, a gente tem dentro do programa ISA Carbono, a gente tem os subprogramas. E o primeiro subprograma estabelecido foi justamente o subprograma indígena, tá? E ele é focado em quê? A gente tem um programa que é dos agentes agroflorestais. Então, é um programa que faz toda uma capacitação de povos, tá? De agentes florestais indígenas, para que eles mesmos prestem assistência técnica dentro dessas terras, né? Então, é o conhecimento deles agregado ao que a gente tem de inovação, de tecnologia, né? E que vai sendo passado dentro dessas terras indígenas, né? Dentro dessas comunidades. Para além disso, existe um incentivo, ou seja, esse recurso do CISA, do ISA Carbono, do KFW, sendo aplicado nessas comunidades indígenas. A Francisca Arara falaria muito bem disso, porque ela atuou desde o início também, né? E ela tem um trabalho muito bacana dentro da comunidade, né? E como povo indígena, sobretudo, diferente de mim, uma Hélice Nauac. Mas eles têm também um trabalho voltado para o fortalecimento da cultura, para o financiamento de festivais de cultura indígena, né? até para que isso seja divulgado, difundido, mais conhecido, sobretudo. E somado a isso, existe um edital indígena, né? Ele é um edital, uma chamada construída com essas lideranças, com essas representações de povos indígenas, para que cada grupo, cada organização de representação possa propor o seu projeto, né? E mais do que nunca aqui, acho que essa temática da equidade na distribuição dos recursos, ela vem ainda mais forte. Por quê? Porque é cada organização, cada povo dizendo como ele quer ser atendido. O que que vai, de fato, suprir as necessidades daquele povo, daquela comunidade? Ah, eu quero, sei lá, via o Anauá. Ah, não, eu quero um financiamento para o festival indígena, para a gente difundir a cultura, como a gente vive, o que a gente faz, como a gente se relaciona com a floresta, como a gente se relaciona para gerar serviços ambientais, para manter serviços ecossistêmicos, né? E vai ter, claro, vai ter comunidade que vai pedir, não, então agora eu quero um financiamento para aumentar o cultivo de mudas, de plantas nativas. Ah, são as plantas que a gente faz para uso medicinal, ou seja, plantas que a gente, que aquela comunidade ela vai usar para alimentação, enfim, para enriquecer a alimentação. Enfim, é um edital focado no atendimento das necessidades, mas sobretudo necessidades criadas, descritas, faladas e comunicadas pelos povos e comunidades.
Então, tudo isso não parou de acontecer, né? Então, depois da mudança de governo, porque a gente sabe que são projetos que dependem também, né? De toda a boa vontade, de como a máquina está funcionando. Mas pelo que eu entendo da sua fala, não pararam de acontecer. Mas só já você vai me responder depois do intervalo.
Audiência Pública Especial.
CBN Audiência Pública de volta nessa discussão sobre o mercado de carbono, a regulamentação e como tudo isso pode trazer benefícios para a Amazônia. Bruno voltou à nossa live, estava com problemas de conexão, mas já está aqui de volta. E também estou com Camila Monteiro, que é mestranda em mudanças climáticas, presta serviço de consultoria nesta área do mercado de carbono também. Já estou fazendo aqui, né? Ai, ai. E aí a Camila estava falando para a gente sobre os projetos que acontecem ainda no nosso estado e eu acabei questionando, mas nada disso parou depois da mudança de governo, depois, né, de toda a mudança política que a gente passou com o foco no agronegócio. Nada disso parou, Camila?
Não, não chegou a parar. É claro que quando a gente tem uma mudança na gestão, a gente tem um mudança de governo, a gente acaba desacelerando as coisas. Para quê? Para que essa nova equipe, esse novo time que entrou, pudesse se nivelar, entender o que estava acontecendo, como estava acontecendo, né? E, sobretudo, de que forma essa nova equipe pode olhar para trás e ver o que deu certo e continuar incentivando, olhar para trás, ver o que não deu errado, o que travou, o que foi de alguma forma e consertar, né?
Eu acho que é uma oportunidade como essa da mudança levar, apresentar, né? Na COP26.
Com certeza. Olha, o Bruno Brasil, da BRC, acaba de entrar aqui para assistir. Eu acho que vamos trocar de Bruno.
Bruno, volta aqui.
Eu entrei para não deixar o Bruno Massa sozinho e agora ele me deixa só.
Mas pode seguir, a gente tá no finalzinho já.
Vamos lá, o Bruno tem que voltar pelo menos para dar um tchau, né? Porque a gente fala demais aqui. Não sei quem fala mais, sou eu ou ele. Mas enfim, acaba que essa mudança na gestão, essa mudança do governo, ela traz de alguma forma essa oportunidade, né? De olhar acontecendo, de melhorar o que pode ser melhorado, de consertar aquilo que não estava indo pelo caminho adequado, acho que foi isso que foi feito. esse protagonismo desse governo subnacional na COP só, como eu vou te dizer, ele fortalece esse argumento, né, de que realmente as coisas estão caminhando sim, Lívia, né, as coisas continuam andando, claro, da forma como dá. É, a gente tem ainda, nesse meio, a gente teve um ano, mais de um ano, na verdade, de pandemia e que também foi uma oportunidade de se reinventar, né? Se você começa a olhar para esse ano de pandemia e se você olha o que dentro do CISA foi feito para superar esse desafio da pandemia, você já começa a enxergar que houve uma conexão de forma diferente com esses povos. Né? O CISA, através da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais, criou ali uma plataforma online para vender esses produtos da sociobiodiversidade, né? A feira CISA+, que chama, né? E aí você passa a ter algo que era muito distante da nossa realidade, conseguir conectar esses povos através de uma plataforma online para venda dos seus produtos, né? E no meio da pandemia, no meio desse grande desafio de manter a economia, de manter esses benefícios sendo gerados, a gente teve aí uma solução que era algo necessário, mas que a gente não estava pensando que ia funcionar agora. E funcionou, né? A feira CISA+, tem uma plataforma, inclusive recomendo que procurem para quem está assistindo. Comprem desses beneficiários do sistema, comprem dessas pessoas que geram serviços ambientais, que ajudam na manutenção de serviços ecossistêmicos. Acho que a gente precisa incentivar. Vou aproveitar aqui o apelo que eu estou fazendo. E ontem eu comentei sobre o arroba Foco no Clima. Ela é uma rede agora do Instagram, criada por jovens, né, que estavam participando, um indígena, inclusive. Você comentou ontem, Lília. E a Keren, que estavam na COP26. Então, por favor, quem puder, segue aí, arroba Foco no Clima. Viu, Bruno Mata? Siga também.
Vamos dar uma força, uma coisa, né?
Já que a gente tá falando desses grupos. Tá ali rodando.
Tá rodando.
A bolinha aqui.
Mas já vou agradecer. Vou agradecer a ele, vou agradecer você também, Camila. Brigadão pela parceria, por contribuir com esse papo hoje também. Siga com a gente, viu? A gente adora a sua participação sempre. Os meninos da live também adoram. O Sâmio sempre entra, você já observou? Dá uma moral aqui pro meu amigo Sâmio. Obrigada, gente, obrigada pela audiência, viu, Camila? Deixei a Camila vermelha, gente. Obrigada, Camila. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos pela audiência. Amanhã a gente segue, tem mais CBN Audiência Pública. Até lá.
CBN Amazônia, na Conferência do Clima. Apresentação, Lilian Lima.